Quero ler uns versículos em Gênesis, capítulo 6, começando pelo versículo 1. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse ao Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse ao Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Versículo 13. Então disse ao Senhor a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante mim. Perdão, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos e etc. e tal. Aqui é o fim da era antediluviana. Deus trouxe um dilúvio uma vez, irmãos, né? E o dilúvio, ele realmente foi por ocasião de juízo de Deus nesse mundo. E nós devemos entender que um dia esse mundo aqui esteve debaixo das águas do juízo de Deus. Deus sabia todas as coisas, e sabe até hoje, né? Ele sabe todas as coisas que vão acontecer. Sim, sabe. Até a palavra fala para nós, seguindo aqui, né, os versículos, no capítulo 9, ele vai falar para Noé que ele nunca mais ele ia destruir a terra em água. Porque, inclusive, toda vez que viesse águas aqui, através da chuva, logicamente, ele faria aparecer o arco, que é esse arco-íris, que foi um pacto, vendo que ia acontecer isso, foi um pacto que ele ia fazer e fez com os homens, que jamais ele destruiria a terra com dilúvio outra vez. Só que daí vem a revelação que a terra será destruída outra vez, não mais por dilúvio. Vai ser por juízo de Deus outra vez, mas não vai ser com água, vai ser com fogo. Então, estava pensando primeiramente aqui, né, nosso contexto, que o que aconteceu foi uma corrupção do homem de uma forma tal que ele estava no estado que o próprio Criador se arrependeu. De onde, ou seja, até onde o homem chegou. E é interessante que ele não busca, né, uma alternativa para sanar a situação. Pelo contrário, aqui sim, ele dá a sentença de morte a todos. Ele vai destruir o homem, o réptil, os animais, as aves do céu, e acabar com tudo. Porque juízo de Deus. Me arrependo de ter feito isso aí. A criação do homem, né? O homem com toda a sua, o seu contexto. Então, aqui nós temos uma figura que Deus, quando determina algo, ele vai e faz. Né? Ele, e aqui era o juízo que ele determinou em fazer isso aí. Só que ele deu, né? Nós vemos que ele deu aqui, ó, capítulo 6, versículo 3. O versículo 3, quando ele menciona esse período aí no versículo 3, então disse ao Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso não era a idade do homem. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que ainda ele ia suportar o homem 120 anos. Porque ele tinha decidido que ele ia destruir o mundo em água, em dilúvio. Só que isso ia levar 120 anos, do qual esses 120 anos ele ia suportar o homem ainda aqui na Terra. E aqui com Noé, no versículo se segue lá que nós lemos, ali no versículo 13 em diante, ele sim agora, ele pega e por Noé, ele olha para Noé e vê na sua, nos seus desígnios, né, de bondade e de misericórdia para com o homem, de continuar com o homem. Então ele olha para Noé. Noé achou graça diante de Deus. E ele revela a Noé tudo o que ele ia fazer. Vou destruir o homem, vai ser assim, assim, assado. Faze uma arca para ti. Ele vai fazer essa arca. E esse, por isso que o senhor tinha falado que ele ia suportar 120 anos. Porque seria o tempo que Noé ia fazer a arca. E é interessante que o senhor podia fazer com que Noé fizesse essa arca aí em 10 anos? Sim. Não é verdade? Sim, lógico que sim. O senhor podia fazer que de algum jeito, né? Porque já que essa arca é uma figura da cristandade de hoje, né? Porque Noé, certamente, ele não trabalhou sozinho. Trabalharam com ele, pessoas que foram pagas para trabalhar, para ajudar. Só que essas pessoas não entraram. Isso é uma figura hoje da cristandade. Muitos estão fazendo, estão juntos ali, fazendo algo que se chama essa profissão cristã. Só que não vão entrar. Muitos não vão entrar. Essa é a cristandade professa que vai ficar aqui para esse mundo, que vai entrar os 7 anos aí, que virão. O irmão estava falando, o Pizinato estava falando dos 7 anos, né, última semana. Vai existir também, nesses 7 anos, algo novo, né? Ele ficou lendo o Velho Testamento, né, sobre o judeu e etc e tal, né? E nós vemos que em Apocalipse, esses 7 anos vindouros, em Apocalipse aparece algo novo lá, que é uma mulher. Essa mulher é a profissão cristã que está formada, né? Só que quem vai embora dessa esfera da cristandade, quem vai embora são os cristãos que vão embora. A profissão cristã vai ficar aí. E ela vai entrar por 7 anos. E ela é chamada de mulher e a meretriz. Por que meretriz? Porque até então, hoje, ela está aqui professando ser também, junto, né, a noiva de Cristo. Só que ela não é a noiva. Ela não tem fidelidade. Por isso que é chamada depois de meretriz. Porque ela não tem fidelidade para com o seu compromisso. A igreja tem. A noiva tem. Então a noiva vai ser tirada. A meretriz fica aí. É o arrebatamento para nós é a separação do trigo do joio. O Senhor vai levar os seus e a profissão, que são o joio, né, vamos chamar assim, vai ficar aí e vai entrar por 7 anos. Esses não terão mais chance de salvação. Eles vão entrar para a condenação. Então, vai ter isso. E aqui no nosso caso de Noé, muitos trabalharam lá e não entraram. Quem entrou foi Noé com a sua família. Então, o Senhor tinha anunciado isso. Só que havia algo aqui, no tempo de Noé, que nós vemos em Gênesis capítulo 1. Porque até então, lá em Gênesis 1, na formação da terra, né, não da criação da terra, na formação da terra, na restauração dela, nós vemos que havia uma parte de terra e uma parte de água. E havia um firmamento de água fora da terra. Que jeito que era, não sei. Não sei se estava em que nem uma nuvem, o que que era, mas estava lá fora. E foi no dilúvio que esse firmamento de água aqui, ele se tornou em chuva e veio para o mundo. E daí o resultado, o que que é? O mundo encheu de água. Porque essa água não fazia parte. Que nem hoje, por exemplo, nos nossos dias, né? Por exemplo, infelizmente, né, os irmãos gaúchos aí sabem muito bem isso, como o Brasil e o mundo ficou sabendo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né, aquele montoeira de água lá que encheu de uma coisa absurda, né? Só que aquela água, ela saiu de um lugar e foi para lá. E agora ela retornou para outro lugar, ela foi, se acomodou em outros lugares, mas é a água que está aqui. É a mudança de endereço só, né? A chuva, né? Quer seja bastante ou pouco, é a água no seu ciclo, né, que ela existe. No tempo, lá atrás, não tinha, ela não fazia parte do ciclo do mundo, porque não chovia, não tinha chuva. Então Noé começou a fazer uma arca, porque ia chover e encher o mundo de água. Então isso é uma das características, né, do Evangelho, que nós cremos em algo que nós não vemos. Porque quem estava vendo Noé, desculpa da expressão, eu ia falar, esse cara acho que é meio doido, né? Porque nem chove, como é que ele está falando fazer uma arca desse tamanho, vai botar os bichos aí dentro e vai entrar e o mundo vai encher de água, porque vai chover tanto que vai encher de água. É um absurdo, né? E esse é o Evangelho hoje. O Evangelho, meus queridos, né, é o que? Existe uma sentença de morte. Vamos ler um versículo, por favor. Lá em João, o irmão leu também aqui, João 3. Evangelho de João 3. Versículo 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu vou ler nessa outra versão aqui, irmão, por favor, que é só para... Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e etc. Então, aqui é julgamento, não é a condenação. Condenação é o ato vindouro. O julgamento já está feito. Quando o Senhor veio, ele veio ao mundo e deixou o mundo já julgado. Só que a condenação virá. Então hoje, por que que ele diz assim? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Por que que não fala que é condenado? Porque você está vivo ainda. O ser humano está vivo aqui ainda. Enquanto ele está vivo, ele tem chance de sair debaixo desse futuro que vem. Que é o quê? A condenação. Por isso que Paulo, por exemplo, escreveu aos crentes em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Nós saímos debaixo do juízo e, consequentemente, nós saímos debaixo da condenação. Só que para sair debaixo de condenação, você faz isso enquanto você está vivo. Porque, um exemplo, uma pessoa hoje, que vamos dizer que você está ouvindo o evangelho hoje. Você fala assim: não, eu vou pensar amanhã, deixa para amanhã, segunda-feira, eu vou pensar nisso. E a pessoa morre, daí acabou. Você saiu do estado de julgamento e já foi para o estado de condenação. Porque o homem, Deus está dando a ele a oportunidade dele sair dessa condição que ele está enquanto ele está vivo. Depois que morreu, acabou. Vocês conhecem o versículo, mas vamos ler esse versículo. Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, depois de Provérbios. Eclesiastes 11, né? Perdão. Eclesiastes 11, versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Agora, olha que interessante. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. A árvore está em pé. Só que essa árvore, ela vai cair. O que que é isso? Será que Deus está preocupado com a árvore? Está falando do homem. Madeira, árvore, etc. e tal, nos fala da natureza humana. Sempre nas escrituras, quando nos fala de madeira, é a natureza humana. E aqui ele está falando de alguém que está em pé, uma árvore. Ela está viva, ela está aqui, ó. Só que fala que a árvore caindo para o sul ou para o norte, no lado que ela cair, aí ela vai ficar. Isso é lógico, né? Ele está falando um fato lógico. O que que é isso para nós? É o homem. O homem, enquanto ele está vivo, ele está em pé, ele tem isso que o senhor está falando. Ele está julgado, porque ele vai cair. Só que você tem a chance, usar essa palavra, de você escolher que lado que você vai cair. Porque você já está julgado. Você não está numa bifurcação, deixa eu escolher aqui o que eu vou querer. O senhor não faz isso, não existe isso. O senhor não dá opção para o homem que já está caído, ele já está julgado. Porque ele vai cair. Só que você pode cair ou para o sul ou para o norte. Só que depois que caiu, daí acabou. Então, uma pessoa hoje que cai, né, que morre, acabou. Se ela creu no Senhor Jesus como seu Salvador, está salva. Salva eternamente. Acabou, não tem mais. Nem se ela quisesse, não tem mais retorno. Só que, infelizmente, gente, se morreu sem Cristo, caiu para o outro lado, daí também não sai mais. O Senhor falou muito claro isso em Lucas, quando ele falou sobre o rico e Lázaro, que os dois morreram. Só que um caiu para um lado e outro caiu para o outro. E lá, em Hades, que é o mundo dos mortos, havia o quê? Dois lugares. Um lugar dos salvos e outro lugar dos perdidos. E havia um abismo que não havia de ambas as partes querer mudar de posição. Não tem isso. E quem está falando isso é Deus. O rico falou: manda avisar lá meus irmãos para que eles não venham para cá. O Senhor falou: eles têm a lei e os profetas, porque estava tratando com os judeus, eles têm a lei e os profetas. Não, mas manda Lázaro lá, porque se alguém ressuscitar e aparecer lá, eles vão crer. Não. Eles têm a lei e o profeta. Se eles não crer, ainda que alguém dos mortos apareça, não vai adiantar nada. O que, que é isso que ele estava falando também? É que nós temos hoje, isso aqui, ó. Essa é a palavra de Deus para nós. E ele está usando pessoas como nós mesmos, que nem no momento agora, para falar o que Deus está dizendo aqui, ó. A verdade, ela está sendo comunicada por pessoas, pela palavra de Deus, e não por espíritos ou coisa parecida. A verdade é comunicada por esse livro aqui e por nós mesmos que estamos nessa condição de aqui nesse mundo. Então, isso é muito, muito solene, né? Porque algo já está sentenciado. É que nem nós estamos dando, eu estou usando o exemplo lá do tempo de Noé. Deu a sentença. Só que tem uma arca. Tem uma arca que Noé vai fazer. E era interessante porque quando o Senhor falou com Noé, ele tinha 480 anos. Ele era casado, mas ele não tinha filhos ainda. E o Senhor falou com ele. Estou usando a palavra. Ele creu. Ele creu no que o Senhor. Vamos ler esse versículo, vai. Vamos lá em Hebreus 11. Quando fala lá que Noé achou graça diante de Deus e Deus foi falar com ele. Olha aqui, a reação dele aqui. Vamos lá em Hebreus 11. Versículo 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que interessante. Por fé, logicamente, isso é... A fé é crer no que Deus está falando, né? Fé é isso. O que é fé? Fé é crer no que Deus está falando. Das coisas divinas, né? E coisas que não se viam. Ele creu no que Deus falou e ele preparou a arca para a salvação da sua família. Mas ele não tinha família ainda, ele só tinha a esposa dele. Quer dizer, tinha a esposa. Daí com 500 anos que ele começou a ter filhos. Teve 3 filhos. Sem, o Cão e Jafé. Então eu estava pensando na fé desse homem aqui. Que interessante. E é um consolo para nós cristãos que vivemos nesse mundo aqui, que nós sabemos que já está julgado e vai para a condenação, de termos a fé de colocar filho nesse mundo. Porque se olha e fala, puxa vida, olha o estado que está o mundo. Está condenado. Eu vou estar... Botar filho nesse mundo aqui, tá louco, não dá, né? Coitado. Ele teve os 3 filhos dele. Depois que ele já fazia 20 anos, que ele já estava sabendo, que já estava no seu exercício de fazer a arca e tudo mais, e teve 3 filhos. Em que tempo assim, não fala. Fala que a partir dos 500 anos ele teve os três. E ele creu que Deus seria misericordioso para a salvação da sua família. Porque ele viu que o mundo estava condenado. Ele não falou para a salvação das pessoas. Ele falou para a salvação da família dele. Isso não é egoísmo. Isso é crer. Né? É crer que Deus é capaz de me olhar para mim em misericórdia e salvar minha família. E ele pegou e fez isso. E ele entrou. Nós vemos no capítulo seguinte que ele vai entrar e entra ele e a esposa, Sem, Cão e Jafé, com as suas esposas também. Já estavam casados nessa altura, já, lógico, porque foram 120 anos depois, entraram os oito pessoas para dentro da arca para serem salvos daquela situação, daquele juízo que veio para o mundo. E eles passaram pelo juízo. Pedro, lá no capítulo 3, ele fala as águas foram salvos pelas águas. Não fala que a arca salvou eles. A água salvou eles. Porque, irmãos, é interessante que aquilo que é juízo para uns é salvação para outros. O arrebatamento que vai acontecer com os cristãos, que é um assunto que eu vou começar a falar agora, vai acontecer algo que se chama arrebatamento. É o dia que o Senhor virá, não publicamente, mas ele vai levar os santos embora desse mundo aqui. E o mundo vai ficar para ir para juízo. E isso nós temos, vamos voltar lá em Gênesis, por favor. Isso nós temos em figura no capítulo 5, isso aconteceu no capítulo 6, a questão do dilúvio e Noé e tudo mais. No capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalá. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalá 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 dias. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Sumiu esse homem aqui da história. Isso aí é o versículo anterior. Vamos ler o versículo anterior lá de Hebreus 11, né? Nós lemos um versículo. Vamos ler o anterior, que é justamente esse o fato lá, né? Hebreus 11. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Nós lemos sobre Noé, que é o versículo 7. Vamos lá no versículo anterior, versículo 5, que fala de Enoque. Pela fé, mais uma vez, um homem de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse Enoque, ele é uma figura dos santos celestiais. Enoque é a figura daqueles que serão levados antes do juízo que Deus vai executar nesse mundo aqui. Deus toma Enoque, irmãos, não arrebatou, tá? Não arrebatou Enoque, levou ele embora. É mudança de posição. Trasladação é mudar de posição. E Deus tira ele, some com ele. Só que é interessante, que por isso estou dizendo isso, porque aqui em Hebreus, fala assim, ó. Pela fé, versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. É, não é que, ah, então, ele não morreu. Não, não está falando que não morreu. Para não ver a morte. Porque o que está acontecendo aqui, irmão? É justamente isso aí, ó. Deus ia destruir o mundo em juízo. O que, que era o juízo? Era a morte para toda a humanidade. Destruirei o homem, a ave, tudo. a morte ia reinar ali e acabar com tudo. A morte ia ser o fim de tudo isso aí. E Enoque, para não ver a morte, ele foi tirado antes. E tanto foi isso que ele pega no filho dele, tem um filho que era o Matusalá, que outra versão fala Matusalém, ele põe o nome no filho dele de Matusalá, Matusalém. Matusalém quer dizer será tirado quando isso acontecer. É mais ou menos nesse sentido que eu dou a palavra. Porque ele creu que Deus também ia tirar o filho dele para não passar pela morte. E é interessante que o filho dele viveu 969 anos. No ano que ele morreu, foi o ano do dilúvio. Ele morreu e Noé entra para a arca. Olha que coisa. O Senhor não permitiu também que o filho dele, o filho de Enoque, visse a morte. E assim, essa é a figura da família celestial, que nós seremos tomados antes para não ver o juízo que virá sobre esse pobre mundo que está aí, ó. Esse mundo vai ficar aí para juízo. O fim de toda a carne é chegada perante mim. Isso é o futuro aí, ó. Está aí. O pessoal está brincando, achando que está tudo bem, que está tudo em ordem, que não vai ser bem assim. É um juízo que está vindo aí, gente. O arrebatamento é, falando outra vez, é para aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Não é o religioso. O religioso vai ficar. É o salvo que vai embora. O religioso vai ficar aí. Para padecer juntamente com aqueles que não creem. Porque são incrédulos também. Apenas muda a aparência hoje, né? E a Noé, daí vamos voltar ao Noé. Noé é uma figura, né? Nós estamos falando de figuras, né? Noé é uma figura dos santos, que são aqueles que vão crer e vão passar pelo juízo aqui nesse mundo. O irmão falou hoje do remanescente, né? Dos judeus, que vão passar. Eles não serão arrebatados, eles vão ficar aí. E eles vão passar por esse juízo. Eles vão perecer? Não. O Senhor vai guardá-los. O Senhor vai poupar esse testemunho que vai atravessar pelos 7 anos para herdar essa nova ordem de coisas que vai ser o milênio, né? Nós estamos falando aqui do mundo. Eles vão herdar o milênio, eles vão entrar vivos lá para o milênio. E nós viremos com Cristo em glória, quem nós, os salvos, virão para estabelecer o reino de Cristo. Ele vem estabelecer, a gente vem com isso, a gente vem em glória. Seria figuradamente o Enoque voltando junto, né? Então, ele vai estar junto com a gente, logicamente, Enoque, porque nesse dia, no dia que o Senhor virá, que nós esperamos que seja hoje, né? Ele vai pegar nós que estamos vivos, salvos, e nós seremos transformados para encontrar com ele. Só que ele também vai ressuscitar todos que morreram. Desde lá do início, desde Abel, por exemplo, que foi um homem de fé, que é o primeiro homem de fé mencionado, não estou dizendo que Adão não foi salvo, estou falando de um homem de fé. O primeiro mencionado foi Abel, depois Enoque, depois Noé e assim vai. Então eles serão ressuscitados com os seus corpos glorificados, os mesmos corpos glorificados, e todos os salvos da igreja também, que morreram, serão ressuscitados, e vai todo mundo embora daqui. Não vai ficar nenhum vivo aqui salvo, e não vai ficar ninguém que morreu lá em Hades, na sala de espera dos mortos, ela vai ficar vazia, vai esvaziar tudo e vai levar embora. Só que daí o mundo vai caminhar agora para esses anos que virão aí, esses 7 anos, todo mundo fala, grande tribulação, né? Você não imagina o que é uma grande tribulação, gente. Foi, é uma figura do dilúvio isso aí. O dilúvio é uma figura disso, porque é terrível. Esse mundo vai passar pela condenação. Só que aqueles que serão levantados pelo Senhor para testemunhar, serão esses as verdadeiras testemunhas de Jeová, né? Eles saem pregando esse evangelho, muitos vão pagar até com a sua vida esse testemunho. Mas eles serão preservados, porque o Senhor vai ressuscitar até aqueles que morrerem nessa época, quando o Senhor voltar lá, todos esses que passaram, eles serão milagrosamente guardados, como a arca foi guardada no dilúvio. Porque essa arca que passou pelo dilúvio ali, não foi somente choveu, que nem eu pegar e encher uma coisa de água assim. Não é somente isso. Não foi somente chuva que veio e foi enchendo o mundo, porque a água de fora que foi entrando. A questão maior, porque choveram 40 dias e 40 noites sem parar de uma forma torrencial e encheu o mundo. A maior dificuldade foi o seguinte, agora esse mundo encheu de água. Não é verdade? É que nem se eu pegar uma vasilha aqui e tem uma parte de água e uma parte de terra. Só que eu pego a água de fora e vou enchendo. Daí enche tudo de terra. Perdão, enche tudo de água e some a terra. Como é que eu vou fazer para aparecer terra outra vez? Eu vou ter que aprofundar os buracos para que a água se acomode e apareça a terra. Foi isso que aconteceu. O mundo ficou literalmente cheio de água. E o Senhor teve que fazer abrir as profundezas para que a água se acomodasse. Agora se imagina o que é isso. Porque quando teve o tsunami, uma placa debaixo, fez assim, ó, debaixo do mar, virou tsunami, gente. Imagina agora o Senhor abrindo as profundezas para que as águas se acomodassem, essa arca não duraria um dia lá. Foi o Senhor que milagrosamente segurou aquela arca lá. Então, não, por isso que fala, não foi, a arca não foi a né? Foi uma benção, era a arca, lógico, mas não era a arca em si. Porque vamos dizer que se alguém fizesse uma arca igualzinha, né? Igualzinha, não ia durar nada. Ela ia afundar. Foi o Senhor que guardou. E assim vai ser o período do juízo que virá esse mundo, que é a grande tribulação. É o Senhor que vai preservar. Então hoje, trazendo a nós, por favor, creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Porque esse é o dia da graça. E é o dia ainda que Deus está dando a oportunidade para a pessoa poder sair dessa condição que ela já está. Não é que ela vai escolher se vai estar ou não. Ela já está julgada. E vai aonde? Para a condenação. Creia no Senhor Jesus para que você possa falar assim, ó. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Simples, né? Simples para nós, crer somente. Para ele, Senhor Jesus, custou a vida dele. Vamos dar graça.